elas representam 53% do eleitorado brasileiro. 77 milhões e 800 mil mulheres estão registradas na Justiça Eleitoral para votar. Muitas delas vão fazer isso pela primeira vez em outubro de 2022. É o caso de Estela. Adolescente de 17 anos, a estudante mistura sentimentos como orgulho, ansiedade e até um certo nervosismo.
Eu me sinto bastante orgulhosa, sabe? É um grande passo para minha vida adulta. E ao mesmo tempo, confesso que eu sinto uma leve insegurança, não somente por ser a minha primeira vez votando, mas também por conta toda essa polarização aqui no Brasil. Mas é exatamente por conta disso que eu me sinto no dever de votar.
Luísa tem 18 anos e também é estudante. O ambiente de eleição, voto e urna não é estranho para ela. Mas na próxima vez que ela for à sessão eleitoral, em outubro, vai ter algo novo. Um voto para chamar de seu.
Votar com certeza vai ser uma experiência nova para mim, mas que eu já venho esperando para que aconteça há muito tempo. Porque eu sempre acompanhei minha família nos dias de eleição e eu sempre achei o máximo essa ideia de fazer uma escolha ativamente, com as minhas próprias mãos, que pode mudar o futuro de um país inteiro.
Estela e Luísa vão se juntar a outras mulheres que já votam em nosso país, algumas há muito tempo. Uma delas é Paraguaçu Abraão, de 90 anos. Não se atreva a dizer para ela que o voto no Brasil é obrigatório até os 70 anos e que não precisa mais votar. Essa ideia não passa pela cabeça da veterana de muitas eleições, que é só empolgação quando fala do próximo encontro dela com a urna.
Eu acho que meu voto vai somar representando o que quero para meu país.
Os 90 anos de Dona Paraguaçu coincidem com uma data marcante para as mulheres brasileiras: a conquista do direito ao voto. Em 24 de fevereiro de 1932, um decreto do então presidente Getúlio Vargas criou o Código Eleitoral, e com ele novidades para a época, como a justiça eleitoral, o voto secreto e o voto feminino. Foi uma luta de pelo menos 100 anos. Já em 1831, ainda no Império, a proposta de permitir o voto de mulheres em eleições locais foi recusada pela Assembleia Geral Legislativa, formada só por homens. A monarquia caiu, veio a República e o voto para as mulheres ainda demoraria mais de 40 anos para ser implantado. E mesmo assim, depois da insistência de figuras como a professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Berta Lutz, que nos anos 20 fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. O objetivo? A igualdade política das mulheres. Em um país em que hoje as mulheres são maioria entre os eleitores, pode causar espanto que o direito ao voto por muito tempo tenha ficado restrito aos homens. Enilda Costa, de 80 anos, e que votou pela primeira vez na eleição presidencial de 1960, não esconde o espanto e a indignação.
Como assim a mulher não poder participar de uma coisa tão importante? Tem que ter o voto da mulher, como não?
O 24 de fevereiro de 1932 entrou para a história como o dia em que o direito ao voto passou a ser uma possibilidade para as mulheres em todo o país. Mas algumas brasileiras já tinham obtido essa conquista alguns anos antes. O Rio Grande do Norte foi pioneiro no voto feminino no Brasil, como explica a senadora potiguar Zenaide Maia.
Em 1928 já teve o voto, porque o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, introduziu na Constituição do Estado o direito a voto das mulheres. É tanto que a professora Celina Guimarães de Mossoró foi a primeira mulher a votar no Brasil. E nós tivemos também a primeira mulher eleita prefeita da América Latina, que foi Alzira Soriano, em 1928.
Líder da bancada feminina no Senado, a senadora maranhense Elisiane Gama comemora os 90 anos do voto das mulheres no Brasil, mas alerta que a luta das brasileiras pelo espaço que tem direito na política não pode parar.
Essa foi uma grande conquista da mulher brasileira. Nós temos muito ainda a conquistar, mas jamais temos que deixar de reconhecer o que nós conseguimos até agora.
Chora, a nossa pátria. do Brasil.
Marias, Clarices, mas também Bertas, Celinas, Alziras, Paraguaçus e Enildas são algumas personagens da participação das mulheres na história política brasileira. Para a senadora Elisiane Gama, os 90 anos do voto feminino no Brasil incentivam uma reflexão. A maioria do eleitorado brasileiro ainda é minoria na representação política.
Não há dúvida nenhuma que nós temos muita coisa ainda a conquistar. Porque muito embora nós tenhamos o direito a voto e o direito a ser votada, nós ainda somos minoria absoluta. Nossa posição em nível mundial é uma posição ainda muito vergonhosa. Então nós precisamos mudar esse quadro com a presença muito mais forte da mulher nos parlamentos brasileiros e também no poder executivo brasileiro.
Na expectativa de votar pela primeira vez em 2022, Luísa, de 18 anos, vê a sua participação nas eleições como uma forma de reconhecer o que fizeram outras gerações de mulheres.
Eu posso votar hoje em dia porque milhares de mulheres que vieram antes de mim lutaram para que isso fosse possível. E eu sou extremamente agradecida por isso.
As eleitoras que votam há décadas também exaltam a conquista do voto pelas mulheres. Com a palavra, Dona Paraguaçu, que fala com a autoridade de uma eleitora de 90 anos, a mesma idade do voto feminino no Brasil.
As mulheres são a maioria desse país. Trabalham, produzem, criam os filhos. Naturalmente, elas têm o direito de escolher o melhor para o nosso país.
Na corda bamba de sombrinha.
Com produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e sonorização de Antônio Carlos Soares, da Rádio Senado, Adriano Faria.